E vamos falar sobre imposto de renda, o imposto de renda 2026, que começou ontem, segunda-feira. Temos aí algumas mudanças significativas, temos que ter atenção aos prazos também. E é aquele momento do período do ano que quem declara o imposto de renda, mesmo já declarando há algum tempo, ainda assim tem muitas dúvidas sobre a questão da declaração do imposto de renda. O professor Oswaldo Mesquita Júnior, professora Noelle e a aluna Maria Eduarda estão aqui conosco nos estúdios da CBN e vão nos orientar aqui também a partir de um projeto de extensão que atende a comunidade, auxiliando também no momento da declaração do imposto de renda. Eu começo aqui com o professor Oswaldo. Professor, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes, teleouvintes. Nessa multiplataforma que a Rádio CBN alcança a nossa população.
Isso, vamos começar trazendo aqui as principais mudanças do Imposto de Renda 2026, porque tinha a questão da isenção, da não isenção, mudança de faixa, é esse ano, é no ano que vem. Explique para nós quais são as mudanças que efetivamente vão acontecer neste ano.
A principal mudança que a população espera é a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000, né? Só que, infelizmente, isso fica para 2027. Então, o ano base 2026, a qual é feita a declaração de renda em 2027, né, o ajuste e a declaração, isso só vai valer a partir do ano que vem, né? Então, na declaração do ano que vem. Esse ano ainda permanecem as regras atuais, né, de quem tem até R$35.000 de renda anual, tendo a necessidade de fazer essa declaração de imposto de renda, né? A principal mudança que nós vamos ter mesmo vai ser o ano que vem. Então, esse ano as regras estão muito parecidas, muito próximas com o que a gente já tinha nos anos anteriores.
Um fator que é primordial quando se fala em declaração do imposto de renda é também a questão de datas, de prazos. Começou ontem o período de declaração, inclusive já com um volume bem expressivo de declarações sendo feitas ontem mesmo.
Aproximadamente 1 milhão de declarações
já
foram entregues
ainda
ontem,
no primeiro dia, não é? E segue até o dia 29 de maio. O que acontece, professor, quando alguém, por alguma razão, perde esses prazos?
Algumas coisas acontecem. Ele pode fazer uma retificação, ele pode fazer uma entrega atrasada, mas é muito ruim, porque ele começa a ficar devedor de informações da Receita Federal. E pode ser que a Receita Federal tenha um olhar diferente para essa declaração, né, em virtude desta entrega, né? Então, é sempre recomendável que o contribuinte ele se organize no decorrer do ano, né? Então, 2025, ele se organizou lá com mensalidades de escola, com despesas médicas, né, com a sua renda, de onde ele recebeu, de quem ele recebeu, para que agora, onde seja feita essa declaração, ele consiga fazer de forma mais ágil e mais descomplicada. É bem, bem importante a gente ressaltar. Não deixa para a última hora. A última hora sempre pode acontecer alguns problemas. O site pode ter um congestionamento, você pode ficar devedor de alguma informação, esqueceu de pegar algum extrato no banco, de alguma fonte pagadora, e isso pode gerar um problema no momento de fazer a declaração.
Existem algumas condições estabelecidas na legislação que torna-se a desobrigação, enfim, não é obrigatório fazer a declaração. Que condições são estas?
Vamos deixar essa pergunta para a professora Noelle responder. Uhum. A professora Noelle, ela tem uma expertise maior, é ela quem toca o nosso projeto de declaração de imposto de renda de pessoa física e de empresa MEI. E aí eles vão. O NAF, que é o nosso núcleo de apoio contábil e fiscal, vai poder falar um pouco melhor sobre como é feito toda essa isenção para os nossos contribuintes.
Vamos então com a professora Noelle, daqui a pouco eu volto com o professor Oswaldo. Então, esse é o projeto de extensão conduzido aí pela professora Noelle, com alunos também aqui do Centro Universitário Univel, que colocam aí um atendimento à disposição de pessoas físicas e microempresários também na declaração do imposto de renda. Professora, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo divulgar com o meu coordenador de curso e com a minha aluna esse projeto, que é fantástico para a sociedade, né? Então, a gente sabe que não está na realidade de todas as pessoas arcarem com o custo que é o imposto de renda, né? Então, hoje a Univel, ela tem esse apoio aí junto com a rede NAF, juntamente com a Receita Federal, aonde a gente presta os serviços gratuitamente à sociedade, né? Isso é com nossos alunos, né? O esforço deles, a dedicação ali de casa, que vem aqui, faz um belo atendimento. E com isso a gente tem algumas mudanças para esse ano, né? Então, o ano passado a gente teve aí um teto máximo de 33.888 mil, né, de rendas que eram obrigatório fazer declaração, e houve uma mudança. Então, esse ano aí passou para 35.584. Então, quem ultrapassou esse valor, né, precisa obrigatoriamente fazer essa declaração de imposto de renda. Nós temos aí um diferencial esse ano também, que é a parte do cashback. Então, o que é o cashback, né? Todas as pessoas que não são obrigadas a fazer declarações de imposto de renda vai ter um benefício de receber um valor mínimo de R$ 125 mil até R$ 1.000 via Pix da Receita Federal. Então, se ali no período de 12 meses do ano de 2025 acabou sendo retido ali por um eventual valor acrescido ali no salário, né? Esse valor vai ser restituído em conta corrente de forma automática. Então, o contribuinte, ele precisa obrigatoriamente ter uma chave Pix CPF cadastrado, a Receita irá cruzar essas informações e vai entrar de forma automática na conta corrente. Aquele contribuinte que tem algum débito com a Receita Federal, aí esse valor não será depositado.
Professora, temos aqui a pergunta de um ouvinte, ele diz o seguinte: quem declarou em 2025 individualizado, em 2026 pode fazer conjunta, já que as despesas médicas de um dos cônjuges teve gastos expressivos? E se positivo, qual o procedimento?
Sobre as despesas médicas, principalmente para quando é conta conjunta, vem na declaração ali, principalmente da Unimed, né, que é um plano aí que grande população tem, vem destacado as despesas direcionadas para qual CPF é. Então, na hora de fazer ali a declaração, é só direcionar o valor de cada um.
Obrigado ao ouvinte Edson pela pergunta, está nos acompanhando e mandou aqui a dúvida para a nossa entrevista. Agora vamos falar, professora, da declaração pré-preenchida, que é uma disponibilidade, está aí à disposição de quem vai fazer a declaração. Ela é confiável, precisa de uma revisão minuciosa? Explique isso para nós.
A declaração pré-preenchida, ela vem para facilitar as nossas vidas, né? Eu comento com os alunos em sala de aula que a gente não pode descartá-la, né? Ela agiliza o nosso processo. Porém, a gente sabe que é crucial ali a gente olhar para os valores e ver se não tem nada equivocado, né? Então, todos os valores que são buscados na pré-preenchida precisa ser conferido com extrato bancário, como o professor Oswaldo comentou, o informe de rendimento, tanto do banco quanto, né, dos empregos, né? Então, assim, ela vem para facilitar, mas o checklist final precisa ser feito.
Agora eu quero conversar um pouquinho com a Maria Eduarda, aluna aqui do Centro Universitário Univel, que está também fazendo parte aí do projeto do NAF. Eu queria, Maria Eduarda, que você destacasse aqui para nós a importância, o papel do NAF nesse atendimento à comunidade, nesse atendimento ao público, mas também desse envolvimento com alunos e professores. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Referente ao NAF, a gente está conhecendo ele esse ano, né? A gente conheceu ele em 2024 com outro projeto, foi incrível o que a gente pôde estar realizando com ele, né? E esse ano a gente vai estar fazendo na declaração de imposto de renda. Eu acho que ele é importante para a gente ganhar conhecimento, né? Ganhar conhecimento e estar aprendendo sobre a declaração de imposto de renda, que não é só para declarar para o governo, e sim para a gente estar em dia com a Receita Federal, para a gente não ter o nosso CPF bloqueado, né? E eu acho que todas as faculdades deveriam ter o NAF, por conta que é um meio de aprendizado muito interessante.
Muito bem. Agora eu volto aqui com a professora Noelle, porque uma das situações que aparece bastante, pelo menos em termos técnicos, quando se fala da declaração do imposto de renda, é o fato da Receita fazer um cruzamento de dados para identificar inconsistências. Como que a Receita faz isso? Ela tem um banco de dados e ela faz toda essa varredura para realmente identificar inconsistências e, claro, notificar o contribuinte.
Isso mesmo. A gente, até na live que foi disponibilizada pela Receita, eles fizeram uma ressalva que entra ano e sai ano, termina ali o prazo de imposto de renda, eles estão tentando otimizar o processo para que esse cruzamento seja cada vez mais automático, né? Então, respondendo a sua pergunta, eles têm sim uma base, né, onde é cruzado com dados bancários, informes de rendimento que é declarado ali pelas empresas, né, que é onde vem a fonte de renda de cada contribuinte. E esse ano, os recibos médicos, eles passaram a ser eletrônicos. Por quê? Aconteceu muitos anos das pessoas acabarem declarando, né, esses recibos de forma indevida ali, um valor um pouco maior para poder fazer o abatimento do imposto e acabava caindo em malha fina. Então, a Receita, com esse base de dados que eles têm, acabaram cruzando todas essas informações. Então, agora, os recibos médicos serão todos eletrônicos. Então, isso vai... otimizar ali para o pessoal não cair em malha fina, né? Porque todas as informações são cruzadas, né? Então, está cada vez mais sendo otimizado.
E em relação à restituição? Porque a restituição, ela segue uma ordem já, inclusive, estabelecida.
Isso. Então, a restituição, ela é feita por lotes, né? A gente tem aí até o quinto lote, sempre no dia último de cada mês. Então, quanto antes declarar, antes irá receber, né? E temos ali algumas faixas etárias, que é idosos, professores, tem uma prioridade de recebimento, né? E quem optar por cadastrar a chave Pix também é um dos benefícios para restituir por primeiro.
Agora volto aqui com o professor Oswaldo também para nos explicar, porque existe ali um procedimento que é a questão da destinação do imposto de renda para entidades sociais, e tem uma outra questão também que gera muitas dúvidas, que são já estabelecidas por lei algumas condições de saúde, algumas doenças que também acabam tendo a isenção do imposto de renda. Explique isso para nós, por favor.
Pacientes que estão em tratamento de doenças, eles têm esse benefício que o governo, por meio da Receita Federal, dá. E entidades que prestam legítimo trabalho social, elas também conseguem com que empresas e pessoas físicas destinem parte do seu recurso, dos seus impostos, diretamente para essas entidades. Então, no momento da declaração, o contribuinte deve informar qual entidade ele quer auxiliar. Nós temos entidades aqui em Cascavel que contam com esse recurso para tocar o seu dia a dia. É um recurso importante, a qual elas recebem dinheiro do contribuinte, esse dinheiro não vai para a Receita, ele já vai direto, né, no momento da declaração, já vai direto para as entidades, é destinado direto para as entidades, e isso ajuda na manutenção. No caso dos pacientes que estão em tratamento médico, nada mais justo de que isso aconteça em virtude de que os indivíduos já estão tendo um custo elevado nesse tratamento de saúde e já ocorre também a tributação em outras áreas durante a prestação do serviço de saúde. Então, o governo, é uma forma que o governo tem de auxiliar essas pessoas que estão passando por esse problema temporário, né, de saúde, a ter um pouco mais de recurso livre para poder utilizar até para sua manutenção.
A Noelle havia falado, professor, anteriormente, da questão da malha fina. O que o contribuinte tem que fazer quando ele cai na malha fina?
Primeira coisa é ir sentar lá na Receita e fazer a prestação de contas para a Receita, né? Pode ser que ele se equivocou e ele tem que comprovar o equívoco, e pode ser que também ele agiu de má fé. Quando ele age de má fé, muitas vezes ele vai ter que escutar o que aconteceu, ele vai ter que dizer o que aconteceu e tentar regularizar a sua situação o mais rápido possível, né? Porque isso pode gerar um problema fiscal, tanto para a empresa, né, CNPJ, quanto para o seu CPF.
Muito bem, agora eu volto aqui com a professora para agora também nos falar um pouquinho dessa programação do atendimento, como vai funcionar, quais dias e horários que os alunos e professores da extensão do NAF vão estar à disposição para o atendimento de pessoas físicas e microempreendedores.
Certo, então os nossos atendimentos ocorrerão ali todas as quintas-feiras, das 7h30 até as 8h30. A gente tem ali meia hora de intervalo para os alunos e o segundo horário disponível é das 9 às 10 horas da noite. Aí a forma de agendamento, nós temos ali o Instagram, Rede NAF Univel. Todos os dias, a partir de hoje, será postado uma caixinha de pergunta aonde o contribuinte vai colocar a data que ele deseja e o primeiro ou segundo horário, tá? E o nome da pessoa que irá vir. Aí a gente vai fazer todo o agendamento aqui e vamos ficar aguardando.
E só para reforçar, o atendimento direcionado para pessoas físicas e microempreendedores individuais, é isso?
Isso, isso mesmo.
E ressaltando que os nossos atendimentos vão acontecer no Centro Tecnológico da Univel. Então vão ter salas específicas para esse contribuinte, reservadas para que esse contribuinte venha, né, com sigilo, com discrição, e venha fazer a sua declaração, né, junto. Os professores vão estar lá dando todo o suporte, mas esse é um trabalho que é efetuado pelos alunos. Obviamente, né, passa um processo de conferência do nosso núcleo, mas esse start inicial de atendimento é feito por parte dos alunos, até para eles poderem vivenciar um pouco do que é o atendimento ao público, do que é o atendimento a uma empresa, né, e poder agregar isso dentro das suas habilidades e competências necessárias para o curso de Ciências Contábeis.
Bom, muitas pessoas certamente vão declarar pela primeira vez e estão com aquela dúvida: que documentação que eu preciso reunir, o que eu preciso comprovar, que dados eu preciso informar. Nesse momento de atendimento, o que ela precisa ter em mãos para fazer a sua primeira declaração?
De primeiro momento, a gente pede que o contribuinte ele traga a senha do GOV. Isso é essencial, né? Porque a gente faz a importação da pré-preenchida. E caso o contribuinte ele tenha esquecido algum documento, a gente consegue agilizar no momento ali do atendimento, a gente não transmite, a gente realoca esse contribuinte para um outro horário, para que ele traga esse comprovante, né, impresso, para que a gente possa conferir. Mas ali, documentos, identidade, CPF, comprovante de endereço, os informes de rendimento, tanto dos empregos quanto os bancários, financiamentos, extratos de banco, caso tenha recebido alguma herança, tenha algum processo jurídico de pensão alimentícia, né, trazer todas essas documentações.
Documentação de carro.
Isso.
Né? Se ele tiver algum problema no GOV.br, né, nós temos uma equipe que vai trabalhar justamente para resolver o problema que ele tem com o GOV.br. Se ele não tem o GOV.br, a gente vai fazer. Né? E se ele já tem ou esqueceu a senha, a gente vai buscar recuperar isso para atender a população.
Uma das mudanças também é a questão de dependentes e núcleo familiar. Quais são as orientações, o que tem mudado com a inclusão no momento da declaração de dados desse núcleo familiar no momento da declaração?
Sobre os dependentes, acontecem muitas dúvidas em relação a separação, né? Se me separei e tanto a mãe quanto o pai tem ali as suas despesas com o filho, né? Hoje, quando tem essa parte de pensão alimentícia, existe um processo, né, jurídico ali, onde a gente informa, faz a inclusão e tem uma seleção que a gente coloca alimentado ou dependente. Então, a gente consegue separar do que a gente está informando da declaração da pessoa que está realizando a declaração, ou se essa parte dependente está vindo de um terceiro, que aí a Receita consegue identificar, porque a outra pessoa que está também alocando essa receita ali para esse dependente, ela também vai ter que informar na declaração dela.
Muito bem. Sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostariam de acrescentar mais alguma informação que eu não tenha perguntado, alguma orientação? Talvez seria interessante até reforçar mais uma vez a rede social para o agendamento, os contatos e os horários.
Então, os agendamentos ficarão ali centralizados no Instagram da rede NAF Univel. Foi muito bem pontuado pelo professor Osvaldo a questão do GOV, então caso a pessoa não tenha ali a senha do GOV, não se preocupe, pode vir, que aí a gente vai dar um jeito, a gente vai tentar ali ajustar tudo certinho. E quero agendar, deixar já de forma agendada, programada, ali a gente tem um post com todas as datas disponíveis, primeiro e segundo horário, é só responder na caixinha de pergunta que a gente faz o agendamento.
Muito bem. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a nós pela disponibilidade de Maria divulgar
Eduarda
esse projeto
também.
Incrível.
Obrigado, professor Oswaldo. Muito obrigado.
É sempre um prazer e uma honra estar aqui na CBN.